Boa noite, meus irmãos, queridos. Estou olhando aqui, estou sentindo falta de tanta gente, né? Está faltando muita gente. Será que é a previsão do tempo que deixou todo mundo em casa? Está todo mundo aí no seu sofá assistindo com medo do carro boiar por aí? A gente tem que vir, queridos. É bom a gente, não tem que vir, a gente deve aproveitar a oportunidade de nós podermos estar juntos como estamos aqui. Eu gostei tanto do louvor hoje. Cadê as meninas? Viu? Os garotos já saíram ali para trás. Pessoal do louvor, gostei demais. Eu queria estar com meu coração bem tranquilo e em paz na hora da gente abrir a palavra, e a música, o louvor hoje trouxe a gente para essa suavidade da presença do Espírito de Deus. Às vezes é aquele louvor quebra pedra, que cai o fogo, aquela coisa toda, trovão, relâmpago, mas tem aquele momento do sissil suave. Eu gosto muito desse sissil suave, até porque eu não posso mais correr muito, aquela coisa assim, então é bom continuar nessa brisa gostosa da presença de Deus e ouvir a sua voz. Aquela voz do quarto secreto, que o Senhor fala em nosso coração segredos e nos revela todos os conceitos e o poder e a glória da sua aliança para conosco. Estão lembrados, né? A intimidade do Senhor, ele oferece, é para aqueles que o temem, aos quais ele revela os segredos da sua aliança. Ele revela os seus segredos. Então, isso é maravilhoso demais. Eu vou introduzir esse nosso momento com a leitura de um texto. Eu estava pensando, quando estava vindo para cá, pensando, gente, eu vou ler um texto que, se houver entre nós, como nós somos, nós que estudamos, que fomos ao seminário, alguém que fique prestando atenção, deixa eu ver como é a homilética do pastor, a exegese do texto e tal, porque a gente diz assim: eu assisti uma mensagem, ouvi uma mensagem que o pregador leu o texto, nunca mais voltou nele, falou outras coisas, etc. Hoje está mais ou menos assim aqui o meu texto, embora eu estarei o tempo todo com meu coração sendo enternecido pela mensagem que está dentro do próprio texto, e vou escolher falar a partir dele sobre o amor de Deus, esse amor maravilhoso de Deus para conosco. Não há nada mais precioso, além, maior do que nós aprendermos a amar a Deus por causa do seu amor, por ele ser quem ele é e como ele é. Então, nós podemos tomar posse ou ler qualquer texto da Bíblia, qualquer texto da Bíblia, lembrando daquilo que está escrito como sendo a coisa mais preciosa, o mandamento mais precioso que nós devemos todos os dias parar para refletir e exercitá-lo. Amar a Deus acima de tudo, de todos, de qualquer coisa ou pensamento. E aos nossos irmãos, o nosso próximo, assim como nós somos amados e somos amados pelo nosso Deus. Essa é a coisa mais importante. Tudo mais que nós aprendermos acerca do reino de Deus e desejarmos viver está atrelado a essa realidade. Se não estiver, tudo é vão. Posso oferecer o meu corpo para ser queimado, ser o maior ofertador, cuidador de pessoas, de necessitados. Posso distribuir todos os meus bens, posso ter dons, ser impressionante, se eu não tiver esse amor, o amor que é gerado dentro de nós, por conhecermos o Deus que é amor e que nos trata sempre com amor, mesmo quando julga, mesmo quando ele diz ou decide que nós devemos sofrer uma disciplina ou até mesmo a condenação eterna. Todo gesto de Deus é a partir dos atributos dele, que são todos de perfeição, de amor infinito, incondicional, de um Deus que existe eternamente para abençoar, engrandecer, trazer toda a sua bondade e misericórdia sobre a sua criação e, sobretudo, sobre aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. Sou eu e você, nós que estamos aqui nesta noite. Vocês concordam, queridos? Amém? Amém. Isso me anima quando vocês concordam, porque aí eu também percebo que todos nós estamos ligados. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra. E o meu desejo profundo, meu Deus, é que todos nós sejamos levados pelo teu Santo Espírito a entendermos as coisas preciosas do nosso Deus para conosco. Aquilo que, ou pelo que o Senhor nos reuniu aqui nesta noite, para falar exclusivamente conosco, aqui reunidos, e a partir de nós, para tantos quantos o Senhor nos dera possibilidade e o privilégio de conviver nesses dias, nos dias da nossa vida, para que nós proclamemos e reflitamos esse amor maravilhoso que nos envolveu, nos envolve e seguirá conosco e em nós até o dia em que te encontraremos na eternidade. Muito obrigado, Pai Santo. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queria convidá-los, queridos, a abrirem em Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler, não são muitos versículos, mas é um texto grande, mas a mensagem aqui está completa. Do verso 13, nós vamos ler, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 23. São 10 versículos. 13 a 23, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, a saber, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, o apóstolo, me tornei ministro. Amém. É muito bonito esse texto, é muito maravilhoso. E eu tenho assim, bem à flor do meu coração, da minha memória, Eu até coloquei música num pedaço dele aqui. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse texto é muito maravilhoso. E o que é que ele nos fala? Ele nos fala do tempo de hoje, de agora. Ele nos fala do que já passou, ele nos fala do que está estabelecido, ele nos fala do que virá. Ele abrange tudo. E vejam quem é aquele que está sobre tudo, sobre todas essas coisas. É ele, o Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. O Filho do amor. Todos os atos, a vida de Jesus, toda a sua relação com a igreja, com os homens, com aqueles que viveram no tempo em que ele andou entre nós, ele que veio para que nós conhecêssemos Deus, como podemos conhecê-lo, na condição de humanos, de homens, de entendê-lo na condição de humanos, de homens, porque como homens humanos, nós não conseguimos conhecer Deus além do que a nossa mente, a nossa inteligência, que serve também para descobrir tantas coisas preciosas, como as coisas da ciência, as coisas da arte, etc, 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 mas as coisas espirituais, Deus, nós só podemos conhecer através dele mesmo, do Espírito que em nós veio habitar e daquele que conosco viveu, Deus humanizado, veio viver entre nós para nós entendermos o seu amor e como amar, sermos como Jesus, vivermos e fazermos tal como ele fez, tal como ele é, nós podemos também ser, viver e fazer para a glória e louvor do nosso Deus. Isso não é maravilhoso, meus irmãos queridos? Nós temos tudo, tudo o que nós precisamos, o Senhor nos concedeu. Nas coisas daqui, essas que nós nos preocupamos tanto, Jesus diz, olha, até os passarinhos, o pardal, até as flores que estão ali, a gente passa por cima de carro, de bicicleta, pisa e etc, tão lindas, lindas como nenhum de nós podemos, por mais que usemos a sabedoria, a ciência, ou seja lá o que for, não podemos reproduzir jamais um lírio na sua formosura, na sua beleza. E a palavra de Deus nos diz, a voz de Jesus pronunciou essas palavras, se Deus cuida dessas coisas, quanto mais de vocês, então nós temos tudo o que precisamos para viver aqui e tudo o que nós precisamos aprender para chegarmos na presença de Jesus. Por isso, Jesus disse, eu vou. Jesus não disse, eu estou preocupado, porque Jesus não se preocupa como nós. Qualquer palavra que nós usemos pela nossa forma antropomórfica de sermos, somos homens, somos humanos, nós temos um limite para descrever o que Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. É um limite. Por isso, um cientista, uma pessoa muito sábia, muito versada nas ciências e em tudo mais, etc., quando ele conhece Jesus, ele se torna um igualzinho àquele que não conhece nada além de um prato de feijão com arroz e dos serviços mais simples a fazer. Nós nos convertemos, sentamos juntos numa reunião como essa, começamos a falar sobre a nossa esperança, sobre a nossa fé, e aqui desaparece a condição de doutorados e doutorados e aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos. Aqui, quando o assunto é Deus, é o Senhor, todos nós o conhecemos pela mesma vertente da revelação. Então, queridos, já falei bastante aqui sobre o texto, naquela espécie de peroração, aquele preparo, o que nós preparamos para depois contextualizar aqui a nossa palestra, o texto dentro do contexto, já chega aqui para esse. Depois vocês leiam ele 30 vezes, todos os dias, pensando, isso aqui é minha segurança temporal e eternamente. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós não podemos ver Deus. Deus é invisível eternamente, sempre, para sempre. Mas ele tem uma maneira de se apresentar, de se revelar. Foi por meio do seu filho, que veio até nós e viveu como um homem deve viver, cheio do Espírito Santo, representando aquele que escolheu nos fazer e nos criar a sua imagem e semelhança. Boi não tem a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não têm a imagem e semelhança de Deus. Quem tem? Sou eu e você, somos nós. Os pequenininhos, os grandões, os bonitos, os feiotes, todos nós temos a imagem de Deus impressa em nós. No que é psicológico, no que é mental, a inteligência humana, no que é físico, tudo isso Deus nos deu para que nós pensemos no Senhor e pensamos como pensamos. Normalmente, nossos pensamentos, por mais que eles subam, que eles voem, nós temos um limite, porque Deus é ilimitado, infinito, eterno, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Querida igreja, nós queremos então hoje refletir mais uma vez sobre esse tema que é recorrente em todas as igrejas, em todos os lugares. O amor insondável do nosso Deus por nós, manifestado de forma suprema na cruz e vivificado em nós, a igreja, pelo Espírito. A palavra ganha vida e é vivificadora quando o Espírito de Deus opera em nossos corações. Então nós entendemos, os textos ganham vida, cada vez que nós lemos, eles comunicam coisas novas ao nosso coração. Então, nesse momento de comunhão e reflexão, nós vamos contemplar o que significa sermos ou vivermos hoje libertos das trevas e termos sido transportados onde vivemos hoje, no reino estabelecido, pois Jesus veio e Ele está prosperando, fomos transferidos, transportados para esse reino do Filho e do Seu amor, conforme revela o texto que nós lemos, o texto escolhido para esta noite. Na minha existência, que já é uma existência média, longa, aos 24 anos eu entendi, aconteceu dentro de mim, e de uma vida fútil, infeliz e angustiada, eu passei a perceber, daquele dia em diante, eu fui transportado para uma outra dimensão de fé, de esperança e de relação com o meu Senhor. A partir daquele dia, a minha vida foi transformada. E isso acontece com todos nós. Nem todos temos a mesma experiência. Nem todos podem contar o mesmo sentimento que aconteceu dentro de mim, que aconteceu dentro do seu. Nós contamos e nós ouvimos e nós pensamos assim, eu estou entendendo o que ele está falando. Mas, de fato, cada um de nós tem uma experiência singular com Deus e nós só entendemos também um pouco daquilo que aconteceu e aquilo que o Espírito Santo nos revela, falando juntos das coisas de Deus, e nós então dizemos, eu entendi, eu também vivi essa felicidade, essa alegria. Mas é como roupa. Em cada um de nós, ela pode vestir e dar um toque que torna particular a vida daquele que está usando. Né? As mulheres, as meninas se enganam muito com isso, sabe? Os homens também, um pouquinho, mas as meninas se enganam mais. Cadê a Emília? Eu não vou falar bobagem não, meu amor, é uma coisa séria mesmo. Porque as mulheres, as nossas meninas, elas veem assim, ai, eu achei lindo esse vestido, lindo essa saia, e ela compra. Mas estava linda lá, onde, naquela pessoa que estava vestindo. Nela vai ficar lindo, mas de outro jeito, de outra maneira. Mas fica lindo também, podem comprar, que fica lindo. Então, nós estamos vivendo, como vivemos num mundo mergulhado, em desespero, em confusão, onde as sombras da incerteza, as sombras do pecado, tentam nos envolver, nos roubar. Nesse mundo, o amor de Deus resplandece como um luzeiro inextinguível. Ele nos oferece uma redenção tão profunda como nós vimos nesse texto, que é maravilhoso, que desafia a compreensão humana. Na cruz, nós podemos ver como Deus trouxe tudo isso a nós. Vemos o sacrifício supremo de Cristo, que nos libertou do império das trevas, e Ele mesmo nos conduziu e nos trouxe para o maravilhoso reino, luz do seu reino. Ele nos trouxe e nos conduz todos os dias, como Ele fala no precioso, maravilhoso Salmo 23. Ele me guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Essas veredas de justiça por amor do seu nome, apesar de ser neste mundo, hoje, agora, na nossa existência, não são as veredas do mundo. A felicidade, a alegria e o prazer que Ele produz em nosso coração, o efeito, o reflexo desse amor dentro de nós, é diferente do que o dinheiro pode produzir, do que um carro novo pode produzir, até mesmo da relação sagrada do casamento, da família. É diferente. Andar com Jesus é diferente. Eu vou enfiar o dedo aqui nesse negócio aqui para abrir um buraco para eu tomar essa água aqui. Você pode abrir para mim aqui, Luquinha, para eu não largar esse microfone? Muito obrigado, querido. Paulo tinha também aquele discípulo que andava com ele, sabe? Era um médico. Eu tenho aqui o Lucas, meu filho querido, irmão amado. Está vendo como está difícil? É isso, a mão que toca um violão não abre fácil um copo desses. Tá bom, querido. Obrigadinho, Lucas. Então, meus irmãos amados, eu quero agora, nesse primeiro ponto, para a gente ir descendo aqui, e daqui a pouco a gente já conclui essa reflexão, falar um pouco sobre o amor de Deus em nós. Primeiro eu quero falar sobre o amor de Deus por nós, que é essa dimensão do que nós podemos perceber, é a percepção do começo de todas as coisas. Depois a gente fala um pouquinho sobre o amor de Deus em nós, que é o acontecimento sublime de sentirmos, percebermos que a nossa vida está transformada e que nós temos uma visão nova de todas as coisas. Eu de vez em quando eu falo muito de mim. Minha Emília já falou, e meu filho Paulo, que é pastor também, disse: pai, não fala muito de você. Eu falei: filho, eu falo de mim sem ter medo de estar inventando histórias de ninguém. Mas eu vou evitar falar de mim, porque senão as pessoas vão pensar que eu estou achando que eu sou referência para todo mundo. Não sou. Cada um de nós tem uma experiência com Cristo. Mas logo que eu me converti, a primeira letra que eu escrevi de celebração ao meu Deus, ao meu Jesus, dizia assim: quando o homem abre o coração e aceita de Cristo o amor, vê o mundo pela primeira vez como Deus o criou. Das flores que o aroma sentia e a maciez acariciava, como um cego que em trevas vivia, para as suas lindas cores nunca antes atentara. E da passarada que o canto ouvia cedo, ainda cedo, um novo dia festejar, nem ideava os seus belos matizes vistos à luz do sol raiar. E as belezas, mais belezas, escondidas, recônditas, lá no íntimo de cada irmão, a beleza de cada um. Perceber tudo isso agora, nessa novidade de vida, é o antigozo da glória por vir, do paraíso. Começamos a viver assim. Essas coisas todas eu passei a sentir, porque antes, meu coração amargurado, e eu não parecia ser uma pessoa infeliz. Eu era capaz até de discutir com uma pessoa: você está dizendo que é feliz, mas eu também sou. Aquela coisa toda que às vezes a gente, pela vaidade, pela soberba e por sempre achar que deve prevalecer nas conversas, até fazer isso, mas depois chegava no escuro da minha casa, baixava a minha cabeça, apertava a minha fronte, eu estou com dor de cabeça, eu estou infeliz, eu não sei o que eu vou fazer com os anos por vir para suportar tudo isso. Mas o amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós, transforma o nosso coração. De acordo com a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, não é João 3,16, é a primeira carta de João 3,16, ele diz: nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus não jogou a sua vida fora. Deus não dá um passo, não faz uma coisa, não comete uma ação sem que ela prevaleça e aconteça aquilo que Deus determinou. Jesus morreu por mim e morreu por você também. Nós estamos aqui agora porque o Senhor nos alcançou. Isso é maravilhoso. E não foi porque nós fizemos alguma coisa especial. Ah, não, foi porque eu o aceitei. Nenhum de nós aceitaria o Senhor sem que Ele mesmo, por puro amor, incompreensível amor, indescritível amor, me achou, nos achou, e então nós passamos a conhecer ao nosso Senhor amado, que nos deu a conhecer a manifestação do que é o amor. Deu a sua vida por nós, então nós passamos a compreender a cruz, porque Jesus morreu. É uma revelação maravilhosa. E João, de fato, também no capítulo 4, agora também da primeira carta, ele afirma, verso 8, Deus é amor. Devemos pensar em Deus assim, sabe, aquele Deus que às vezes a gente equivocadamente passa para os nossos filhinhos, de vez em quando a gente dá umas derrapadas. Agora a gente tem tido mais cuidado com isso, sabe? Ninguém canta mais "atirei o pau no gato" para não ensinar as crianças a bater nos gatos, coisas assim, e também de ficar dizendo: ó, não faça isso, ó, papai do céu está de olho em você. Papai do céu está de olho em você, mas é de amor por você. Aí, se a criancinha soubesse falar assim: papai, você é que deve ficar lembrado, papai do céu está de olho em você, nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas escolhas e as coisas que estão aí. Mas as crianças, eles são coisinhas santas e maravilhosas de Deus, cheias de pecado, já nasceram cheias de pecado como eu e como você também. Então, há muitas passagens da Bíblia que nos levam para esse mundo, que falam do amor de Deus por nós, que a bem da verdade é diferente do amor que nós recebemos entre nós mesmos, dos humanos. É um amor diferente, algo sobre o amor de Deus que é verdadeiro em todos os casos. Ele é incondicional. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. Deus me diz assim: eu vou te amar, mas depende do que você vai fazer da sua vida. Tem gente que pensa assim. Eu já pensei assim, você já pensou assim, talvez você ainda hoje pense assim. Não é assim o amor de Deus por nós. Uma vez conversando com uma pessoa, e ela então me contou umas situações lá do seu relacionamento com seu pai, e ela disse: meu pai é muito ruim. Ela disse: a relação minha com meu pai é muito ruim. Um dia, ela contou lá um fato, etc. E o resultado daquilo que aconteceu, ele disse: ele jogou um vaso de planta em mim. E ela estava me contando da dificuldade que ela estava tendo no trabalho. Então, ela me disse: eu acho, pastor, que Deus está... ou ele me esqueceu, ou ele está me castigando. Eu falei: você está pensando que Deus joga vaso de planta em você, mas Deus não faz isso, não. Deus nunca faz isso, não vai fazer isso em você. Não pense em Deus lembrando do seu pai, porque o seu paizinho, ignorante como eu, como qualquer um de nós, fez coisas que jamais poderia fazer. Mas lembre-se que Deus, o nosso pai, ele é um Deus de amor, amor incondicional. Isso serve para mim, para você, para todos nós, cada um de nós. É incondicional. Há algo sobre o amor de Deus, como está revelado ali, agora nós vamos para João 3,16, que muitas vezes, esse é um verso que muitas vezes é usado para resumir todo o Evangelho. Vocês sabem de qual, se eu tivesse falado 1 João 3,16, era capaz de muitos a começarem a dizer, Deus amou o mundo, de tal, não, não é esse. Agora é João 3,16 do Evangelho, e nós podemos não errar quando nós citamos. Podemos dizer, se quiserem dizer juntos, vamos dizer, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é maravilhoso esse versículo, irmãos? Ele é perfeito, ele é completo. Isso é manifestação, declaração do coração de Deus para o nosso coração. Deus não colocou nenhuma condição para qualquer um de nós. Ele veio, ele nos aproxima dele, e nós podemos fazer escolhas, e ele nos ajuda a fazer as escolhas. Se ele não ajudar, nós não escolheremos corretamente. É incrível que Deus tenha feito tudo isso, fez-nos promessas como essa. Deus tanto nos amou, de tal maneira ele nos amou, antes de nós fazermos qualquer coisa para ganharmos esse favor. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de eu e você nascermos, já essa promessa estava aqui nos esperando, Deus já tinha preparado. Deus faz tudo assim. Nós temos falado muito desses últimos dias, acho que todos os pastores nos últimos dias que pregaram aqui falaram, Deus já está à frente, Deus já chegou aonde você vai chegar, Deus já preparou aquilo que você vai precisar, está tudo pronto para nós. Mas não foi assim? Deus fez o céu, Deus fez os astros, Deus fez as plantas, Deus fez os alimentos, tudo foi plantado, vieram os animais, veio tudo. Aí ele nos fez tudo isso esperando a gente. Isso é amor, o amor de Deus, o cuidado. Deus não erra, Deus é perfeito. Então, antes que nós tivéssemos qualquer coisa, tivéssemos feito qualquer coisa, já Deus havia preparado de um modo incrível, feito tudo isso, e declarando esse amor, fazendo-nos essa promessa, uma proposta de amor, para recebermos tudo aquilo que está preparado. Está preparado, todo o que crê no Filho unigênito, todo o que nele crê, não perecerá, mas tem a vida eterna. É incrível que Deus tenha feito tudo isso que nós estamos aqui trazendo para a gente refletir juntos. Não fez assim, Deus fez isso porque Deus quis, essas coisas todas que manifestam o seu amor. Parece uma heresia dizer, não foi porque Deus quis que ele fez isso, não. Na verdade, ele é isso. Deus é amor. Deus é assim. Esta é a sua natureza, está em sua natureza nos amar. Pastor John Piper, ele escreveu assim, a natureza de Deus é tal que em sua plenitude ele não precisa de nada. Está escrito em Atos 17, 25, a natureza de Deus é tal que em sua plenitude ele não precisa de nada, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, mas transborda de bondade. Sua natureza é amar. Pense em Deus desta maneira. Quando a Bíblia fala, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, então esse temor de Deus é o temor que o amor produz em nosso coração. O amor de amá-lo, o amor de saber que ele nos ama. É como dizer assim, eu não quero fazer qualquer coisa que deixe minha esposa triste e desapontada. Mas eu faço muitas. Não contem para ela isso, não. Porque ela sabe disso, de vez em quando ela diz, mas você não me tratou bem. É verdade. Mas Deus não nos trata mal. Deus sempre nos trata bem. E é essa verdade que produz dentro do coração de um crente esse desejo de jamais vacilar na sua comunhão com o Criador, na sua intimidade com o Criador. Mas nós vacilamos, nós erramos, e Deus sabe disso, e Deus vê isso, mas Deus nos amou, nos ama e nos amará com toda a profundidade ou elevação que Ele é, que Ele tem, e Deus não muda. Seu amor é incondicional. Nós estamos vivendo, a Bíblia chama isso, e cantamos aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele continua aqui, no amor em nós. Esse é o amor por nós, agora o amor em nós é esse, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, que não é uma vingança igual o que nós fazemos aqui. Aqui a palavra para nós diz assim: não deixe a ira se aprofundar em você, não se vingue de ninguém. A vingança pertence ao Senhor, porque a vingança do Senhor é a resposta do seu amor rejeitado como consequência daqueles que disseram: eu não quero isso, eu quero fazer o que eu quero fazer, para chegar lá e dizer para ele: aqui, Senhor, a refeição, o sacrifício que eu preparei para ti foi esse aqui. Mas Deus disse: não, mas não é isso que eu quero, eu queria era esse aqui, é o cordeiro que eu quero, não é esse aqui. Não são suas boas obras, suas mãos estão sujas, nós somos sujos, tudo que nós fazemos é impuro sem a ação do Espírito de Deus que aplica em nós o resultado do sangue purificador derramado, do alimento que nós comemos quando comemos a palavra de Deus e fazemos a vontade de Deus, da expressão do nosso amor em resposta ou em referência àquilo que nós entendemos e recebemos do nosso Deus, ofertada aos nossos irmãos. Devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus depois foi e explicou como é isso, amar como nós nos amamos. Ele diz: tudo quanto quereis que vos façam, é isso que deveis fazer para com o teu irmão. Já pensaram como essa referência é perfeita? Não teria guerra, não teria fome, não teria desunião, não teria briga, ninguém colocaria a sua estaca comendo lá uns metros do terreno do outro, essas coisas todas que a gente vai vendo, ninguém buzinava no trânsito atrás um do outro, sempre pensaríamos: há uma razão, aquela pessoa está parada no sinal, há uma razão, ele está vendo o celular, ele está cometendo um erro, mas nós não podemos fazer como nós fazemos, perdendo a oportunidade de sermos servos de Cristo. Deus é muito maravilhoso. Essa natureza amorosa é uma postura de lealdade e devoção para conosco, que se traduz em incontáveis atos de amor. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Nós temos apenas que recebê-lo. Não temos que fazer nada antes de recebê-lo. A proclamação dessa maravilha já foi feita. Jesus fez tudo o que precisava ser feito para nós começarmos a viver dessa forma com o nosso Deus. O Evangelho é muito maravilhoso. É isso que é o Evangelho, queridos, que traz descanso ao nosso coração. O texto diz que nós lemos, né? Ele nos libertou do império das trevas. Quando nós aceitamos que fomos libertos do domínio das trevas e da escravidão do pecado por Jesus, o Cordeiro Santo, nós somos conduzidos à liberdade verdadeira e eterna em Jesus, o nosso libertador, o nosso Senhor. Nós não somos mais cativos do medo, da culpa ou da condenação, pois fomos resgatados pelo sangue precioso do Cordeiro. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. Agora, queridos, chegando aqui para o final já, e nós vamos orar. A vida na igreja, habitação do Espírito Santo. Nós devemos desenvolver a nossa vida em assembleia, em comunidade. Nós não podemos viver fora da igreja. Hoje nós temos outras formas de estar em comunhão, uma comunhão que não satisfaz. Quem resolveu assistir culto só de casa, da Igreja Betânia, isso tem um limite. Você deve vir aqui, nós precisamos nos ver. Imagina, se nós somos da família, mas cada um resolve ter uma porta, uma entrada para ir para o seu quarto, pegar o seu prato e ir para o seu quarto, dali sair para o trabalho, voltar, ninguém tem comunhão, aí a gente deixa de ser família, fica uma coisa, a gente não compartilha, daqui a pouco um está totalmente diferente do outro, interesses diferentes, não tem preocupação um com o outro, nós precisamos estar juntos. A igreja reunida é manifestação do amor de Deus. Quando a igreja trabalha como servos de Cristo, como cidadãos do reino, tudo que nós fazemos em nome de Jesus, é revelação desse amor ao mundo. As pessoas não veem Deus, eles só podem ver Deus agora, pelo bom testemunho e a fidelidade a Deus e às pessoas da sua igreja, o corpo de Cristo. Quando a igreja dá um mau testemunho, é horrível, é péssimo. A reação do mundo é terrível, é péssima. Eles agridem, eles falam coisas terríveis da igreja, e a igreja perde a oportunidade, o direito de revelar o amor de Deus, quando começa a produzir como aqueles que não conhecem, que vivem num mundo onde as pessoas dizem: o mundo é dos mais espertos, o mundo é dos mais fortes, o mundo é daqueles que sabem fazer as coisas, como um bom brasileiro. Lembra aquela propaganda? Gosto de levar vantagem em tudo. Isso não deve prevalecer jamais na nossa vida, no nosso coração. Nós não queremos levar vantagem sobre ninguém. Então a vida na igreja é essa vida em que nós nos sabemos habitação do Espírito de Deus. E se nós vivemos no Espírito de Cristo, se nós cultivamos uma vida de meditação, de estudo da sua palavra, de oração no quarto secreto e em conjunto, então nós vamos fazer tudo junto. Nós vamos comprar leite para o lar samaritano, quando surge uma oportunidade de socorrer, nós socorremos. E quem são vocês? Nós somos a igreja de São Francisco, a igreja Betânia de São Francisco. Só para eles localizarem, que a igreja Betânia de São Francisco não é mais importante para Cristo do que a igreja Batista, que está ali mais à frente, e outras que estão por aí afora. Então, é só para nós também não errarmos, começando a pensar que nós somos melhores do que os outros. Poderemos ser melhores se vivemos de acordo com a vontade de Deus, ou piores se não vivemos, e eles melhores ou piores se não vivem, os nossos irmãos em outras comunidades. Não nos envolvemos com outras coisas antes de estarmos com o nosso coração centrado em Cristo e na vontade de Cristo. Não queremos saber primeiro de política, não queremos saber primeiro de bolsa e valores, não queremos saber primeiro qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não nos interessa ser ricos, importantes aqui nesse mundo, sem antes pensar que, movidos pela mão do Senhor, nós podemos ocupar qualquer função de uma maneira boa e perfeita. Então nós estamos terminando. O amor de Deus transcende todas as barreiras e nos envolve de maneira transformadora. Na cruz encontramos a expressão suprema desse amor, do amor de Deus, o amor envolvedor, o amor que salva, o amor que transforma. Foi na cruz onde ele foi manifesto, foi na cruz onde nós conhecemos a expressão suprema deste amor, que nos liberta e nos reconcilia, e nos reconciliou com o Pai. Na igreja, aqui, ou nas reuniões onde nós frequentamos como povo de Deus, onde estamos juntos, nós experimentamos a plenitude desse amor, vivendo em comunhão uns com os outros e sendo capacitados pelo Espírito de Deus a nos guiar, fortalecendo-nos para vivermos como verdadeiras testemunhas do amor redentor de Cristo neste mundo tão necessitado em que nós vivemos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria, irmãos queridos, convidar vocês agora a ficarem de pé, e eu quero orar, fazer uma oração, mas eu queria que vocês orassem comigo, tá bom? Eu vou mencionar, é uma oração que eu escolhi para nós falarmos diante de Deus, é o sentimento da minha alma e do meu coração, do que eu queria que vocês também tivessem, sentissem da mesma forma, para nós vivermos uma semana de vitória, sabe? Ainda que amanhã, por uma razão qualquer, no meu organismo, no meu corpo, eu vá parar no hospital e fique lá internado, mas eu estou vitorioso em Cristo. Ainda que eu sinta que as coisas estão dando muito erradas, conforme os meus planos, os nossos planos, ainda assim eu sou feliz em Cristo, porque Ele me fez e eu sou dele. Eu estava perdido e Ele me achou. Eu não era, não fazia parte da família de Deus, das relações com aqueles que amam e adoram o Senhor de tudo e de todas as coisas, mas agora nós somos isso. Por isso nós agradecemos a Deus, doente, com saúde, rico ou pobre, tendo prejuízo ou tendo lucro, seja qual for a situação, nós queremos lembrar sempre que nosso Deus é o Deus de amor, que Ele nos ama, que nós devemos amar também e praticar essa verdade. Quem falou? Alguém me chamou? Não. Foi Jesus? Sim, Senhor, fala. Vamos, então curve a sua cabeça, queridos, nós vamos falar com Deus desta maneira. Você olha aí no seu coração e diga para o Senhor assim: Senhor, eu faço minhas estas palavras. Deus bendito, Pai Santo e maravilhoso, alarga o nosso coração, aquece o nosso afeto, abre nossos lábios, supre-nos com palavras que proclamem o amor incondicional revelado no Calvário. Ali onde a graça remove nossos fardos e os deixa sobre o Teu Filho, Senhor amado, fazendo-o transgressor, maldição e pecados, pecado por nós. Nosso Jesus amado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ali onde o filho do teu amor foi ferido, machucado pelo nosso pecado. Ali onde teus atributos infinitos foram magnificados. Expiação infinita foi feita. Ali onde punição infinita era necessária, e punição infinita foi sofrida. Quando olhamos para Ele, para Cristo na cruz, relembrados em nosso coração e nossa memória, Senhor querido e maravilhoso, ali onde Cristo foi sobremodo atingido para que nós pudéssemos ser sobremodo alegrados, onde Ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser acolhidos, onde Ele foi pisoteado como um inimigo para que nós pudéssemos ser recebidos como amigos, onde Ele foi rendido ao pior inferno para que nós pudéssemos alcançar o melhor do céu, onde Ele foi despojado para que nós pudéssemos ser vestidos, ferido para que nós pudéssemos ser curados, sedento para que nós pudéssemos ser dessedentados, atormentado para que nós pudéssemos ser consolados, feito em vergonha para que nós pudéssemos herdar a glória, penetrado, atingido, mas assim mesmo, na escuridão, para que eu e nós todos pudéssemos ter a luz eterna. Nosso Salvador chorou, para que toda lágrima pudesse ser enxugada dos nossos olhos. Ele gemeu, para que nós tivéssemos música sem fim. Suportou toda a dor, para que nós tivéssemos uma saúde inabalável. Carregou uma coroa de espinhos, para que nós tivéssemos, oh meu Deus querido, para que nós tivéssemos um diadema de glória. Inclinou sua cabeça para que nós pudéssemos erguer a nossa. Experimentou a reprovação para que nós pudéssemos ser aceitos. Fechou seus olhos na morte para que nós pudéssemos enxergar claramente. Expirou para que nós pudéssemos viver para sempre. Ó Pai de amor, que não poupou o seu único filho para que nós pudéssemos ser poupados. Tudo isso transmite teu amor, que foi projetado e cumprido, aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a te adorar com nossos corações, lábios e vida. Que cada respirar seja um louvor estático, cada passo flutue com prazer, à medida que vemos os inimigos da verdade sendo consumidos, Satanás confundido, derrotado e destruído, o pecado sepultado no oceano do sangue reconciliador, os portões do inferno fechados, as portas dos céus abertas. Queremos seguir contigo, meu Deus querido e amado, ó Rei da Glória, e mostra-nos a cruz poderosa para subjugar, confortar e salvar. Em Cristo Jesus nós oramos, Deus maravilhoso. Amém, Pai querido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Pai.